Ao encanto ele não for feliz sendo o que ele é, ele jamais será feliz. Isso é o que ele veio aprender. Ele nunca quis ser médico, ele queria ser o que ele queria ser. E aí, como karma dele, o pai Azil, e que você diz ditatorialmente, obrigou, cumpriu o karma, e agora ele foi o que ele não quis. O karma é simples de você entender. Ele veio aqui para ser o que não quer e ser feliz não sendo o que quer. Coitadinho desse aqui, anjo, sofreu uma violência do pai.
E se não fosse para ele viver isso, ele não teria feito.
Vivido isso. O problema não é alterar o que já aconteceu. É você se alterar dentro da situação que acontece. Ele hoje, se quiser, não pode largar tudo e estudar educação física? Pode ou não pode? É a questão de tomar a decisão e enfrentar a consequência. Eu vou ficar sem salário, eu vou ter que sofrer muito, eu vou passar fome, mas eu vou fazer o que eu quero. Então, na verdade, ele não quer isso. Ele quer o melhor para ele, gente. Ele quer agora ter o dinheiro, ele quer agora ter a comida e não toca isso pelo sonho ideal dele. Caro, o trabalho agora? O trabalho é uma oportunidade de servir ao poste. Mas o trabalho também não existe como trabalho. Mas nada mais é do que um karma. Ou seja, um evento que é baseado naquilo que você escolheu lá antes da vida para vir aqui vencer. A sua função tem sentimentos inerentes. Você precisa vencer. E do médico em geral tem sempre inerente o poder ser Deus. Achar que o destino dos outros está na sua mão. Além de outros, tem sempre isso.
Pensando na psicologia, acho que tem
boa, né?
Pior.
Que você acha que é capaz de conduzir o poste.
Acho que ainda tem essa questão de explicar que existe algo que explica tudo, que não é Deus.
Então nós não podemos continuar vendo uma profissão como uma profissão. Não adianta nós discutir médico, discutir engenheiro, qual é a função do engenheiro. A função do engenheiro é servir o próximo. Mas por que você é engenheiro? Porque a engenharia tem. É uma materialização de alguns sentimentos que compõem o seu karma.
Caminho tão longo, tão confuso, né? Quando você fala de profissão, os adolescentes escolheram uma profissão. Tem critérios, tem as técnicas, né? Então, quais são os critérios para se escolher profissão? É não escolher pelo dinheiro, até ele tudo dá para falar isso para eles.
Fisa. Até escolher por satisfação pessoal, não tem problema. Mas desde que eu te oriente que a cada função, cada profissão tem uma função. Deixa eu tentar explicar isso. E aí nós vamos entender. Vamos dizer que você fazendo este trabalho, que eu já disse que a psicologia e a espiritologia são a mesma coisa. Só o problema é que a psicologia leva você ao gozo do prazer. A espiritologia leva ao gozo da verdade universal, da felicidade universal. Então vamos supor que você está orientando um garoto e você chegou à conclusão que ele dali um bom arquiteto. E como você tem que dizer a ele, olha, você se dará bem sendo arquiteto. Escolhe, você gosta de arquitetura, você vai ser um bom arquiteto. Você gosta. O que é ser um arquiteto? Eu sou você, você é o garoto.
Ele materializa. realiza os sonhos das pessoas de construção.
Então veja, você se dá lá bem na arquitetura, enquanto você fizer arquitetura. Quer fazer arquitetura?
Quer ajudar a concretizar os sonhos
materiais. Na hora que você transformar a arquitetura numa fonte de renda, você não gosta disso. Você gosta da arquitetura. Essa é a vocação. Porque você diz, você vai ser bom na arquitetura. No meio, a criança esquece o ser bom na arquitetura e só pensa no dinheiro da arquitetura. Vocacional é para aquilo que você gosta, não para aquilo que vai lhe dar mais renda. Esse é o trabalho que vocês deveriam estar fazendo.
Mas de uma certa forma é isso.
Isso.
Só que se ele vai ser bom na arquitetura, não é suficiente. Ele não vai estar servindo ao próximo.
Uma vez você diz para ele, o bom na arquitetura ganha dinheiro. E o bom na arquitetura chega ao próximo. Porque o bom na arquitetura... Quem é o... Você procurou o arquiteto para cá por quê? Para fazer essa casa.
Trabalhos anteriores.
Porque você viu trabalhos anteriores que você achou que lhe satisfazia. Então se o outro tivesse feito trabalhos anteriores por cá, você se lhe escolheu outro. Então ele acaba servindo ao próximo sem saber. Veja, o problema não é você estar consciente de que você está servindo ao próximo. O problema é você servir.
E se ele escolheu porque é uma coisa que ele gosta, que ele vai fazer bem, vai fazer com alegria.
Aí o dinheiro passa a ser recompensa, não objetivo. Quem faz por obrigação é que visa o dinheiro.
Isso, mas vamos supor, aí ele faz um livro, um projeto, fica famoso, ele começa a...
Aí Zaé, calma, Zaé, pova, nem Deus pode mexer que dirá o psicólogo.
Então, disse, aí já não é mais servir ao próximo, aí ele já está...
Mas aí ele passou por um caminho dentro do evento dele e aí ele se perdeu. Carlos, por fechou? A outra doutora aí que está trabalhando com as crianças. Combinou? Mexe um curso e para ela, seja feliz com isso. Você não pode entrar acusando. Você, tudo que começa, para. Eu disse uma coisa aqui que a doutora quase bateu em mim. Se chegar um viciado perto de você, a primeira coisa que você tem que dizer é parabéns por você ser viciado. Porque a primeira coisa que você faz é criticar. Você já se coloca como inimigo dele. Você é um viciado, você não presta.
Ou mesmo que eu faça isso, você é um viciado, eu tenho um remédio para curar. Eu não sei como...
Mas quando fala que você é um viciado, eu tenho um remédio para lhe curar, eu digo que você está doente. Já sou seu inimigo. Eu tenho que ser seu amigo, porque se eu não for seu amigo, eu não vou lhe curar. Você não vai me aceitar, você não vai me ouvir. Então a primeira coisa é parabéns, você é viciado, que bom. Ótimo para você.
Seria melhor
ele sair? Não sei, é? Se o karma dele tivesse ser viciado, o melhor para ele é ser viciado.
Não, mas o karma dele tá para ele ser viciado, mas ele venceu o vício. Não é que morrer viciado.
Quem disse? Quem disse que morrer de um overdose é karma negativo?
Não, o cara vai ser suicida.
Qual o problema de ser suicida? Você não é suicida? Você não é suicida? Claro que você é suicida. Cada vez que você fica nervosa, você está se suicidando. Você está se suicidando. Você está acabando com a sua paz. E acabar com a sua paz é um suicídio. Talvez, o problema não é ser suicida. O problema não é morrer de overdose. O problema é nós achar que overdose é errado. Aí se transforma em errado, claro que se transforma. Mas quem disse que Deus faria alguma coisa errada? É justo e amoroso, porque tudo é justo e amoroso. Você morrer de overdose feliz, você vai direitinho para o céu. Vai direitinho, garanto isso pra você. E se você morrer santo, cheio de individualismo, você vai direto pro inferno. Eu vou lhe contar uma história. Tinha uma casa onde morava um monge que passava o dia inteiro rezando. Na frente dele morava uma mulher. E esse monge descobriu que ela era prostituta. E ela foi, ele foi lá e jogou a mulher abaixo de zero. Que ela não prestava, que ela era uma chafada, que ela vivia de receber homens, que aquilo era pecado, que aquilo não se podia fazer. E a mulher disse: meu Deus, eu não sabia que eu era tudo isso. Eu só fazia isso para ganhar dinheiro para a minha vida, porque eu não tenho mais nada para fazer na vida. Mas se o senhor está dizendo que tudo isso é verdade, eu nunca mais vou pegar homem. E ela acabou com o trabalho dela. Sabe o que aconteceu? Ela estava quase morrendo de comida, porque ela não tinha emprego, não ganhava emprego, não tinha como ganhar dinheiro. Aí ela disse: meu Deus, não tem jeito, eu tenho que vender meu corpo de novo. E ela ia lá, vendia o corpo, acabava, pedia perdão a Deus. E o monge soube disso. Foi lá, acujou ela de novo e disse: olha, cada homem eu vou vigiar. Cada homem que entrar nessa casa, eu vou pôr uma pedra aqui na sua porta. Um dia, quando a montanha de pedras estava alta, o monge morreu. E a prostituta também morreu. Na mesma hora. E na hora que o anjo estava levando o monge para baixo, outro anjo estava levando a prostituta para cima. E o monge então gritou e espelhou: como isso é possível? Se eu que levei a minha vida a Deus, vou para baixo e ela, que era uma prostituta, vai para cima? E o anjo disse para ela, para ele: seu coração está muito cheio de pedras, por isso que tem que deixar. O problema não é o que você faz. O problema é o que você quer fazer na vida dos outros. Jesus disse que, com o mesmo valor que você julgar, você será julgado. Então, se você julga alguém porque tomou uma overdose, se preocupa não, que vai vir julgamento na sua vida. Porque o problema não é tomar overdose, é você julgar. O problema não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Foi isso que Jesus respondeu quando os moços foram brigar com ele, que os discípulos dele estavam se alimentando no dia do Shabat. Então, é parabéns porque você é lixado. Agora, se você quiser conversar com eu conheço outros meios de você fugir do seu problema. Xixi é doga. Agora, se você quiser continuar nisso, felicidade, é sua vida, você faz dela o que você quiser. Eu não posso julgar. Entendeu? Então, nós temos que partir do princípio que não existe errado. Tudo está perfeito. E que eu não posso apontar eu. Eu tenho que estar preocupado é comigo mesmo, para que eu não aponte eu nos outros. Porque quando eu disser que alguém está errado, eu errei primeiro, ao julgar que alguém está errado. Pô, se você está pulando de galho em galho, parabéns, você está pulando de galho em galho. Seja feliz com isso. É porque faz parte do seu caminho. Faz parte do seu evento e trabalho.
Mesmo porque a gente quer jantar de ficar
sem. É, infeliz no sentido felicidade universal, não fazer, né?
Isso.
Tá perfeito. Trabalho, gente. Não tem mais nada que falar de trabalho. Compreender o trabalho não como profissão, e você pode escrever aí, o trabalho é uma oportunidade de servir ao outro, ao posto, mas também não deve ser compreendido como uma profissão, mas sim como um campo de batalha para suas próprias vitórias, para o seu próprio karma, puxei o pop e desligou o vinil. Baio e pofichão é a mesma coisa, né? Pofichão é o que você trabalha.
Disse,
não é o que o chefe é mais.
Não deve ser entendido como uma profissão.
Isso. Você não é médico. Médico não existe. Ser médico é uma oportunidade de vencer alguns camas. Então você não escolhe ser médico. Na verdade, você, espírito, escolhe os camas que, que o ser médico lhe traz. Não ser médico. É o que eu falei, por exemplo, do casamento. A doutora não casou com o doutor. É, os karmas dela casou com o karma dele. Então você não se formou em médico. O seu karma casou com o karma da medicina. Ficou claro agora? E aí, com tudo isso, você perde o orgulho. O que é a medicina? A medicina?
A profissão?
É. Que bom, continue pensando assim.
Cheio de Deus.
O que é medicina?
É um instrumento.
O que é medicina?
Caramba.
Que eu preciso mexer.